Oi, eu sou a Carol e hoje eu vou bater um papo com a Beth, Elizabeth Koninger. Oi, Beth.
Oi, Carol.
Oi, e primeira coisa eu vou te pedir para me corrigir a pronúncia do seu sobrenome. Fala como você falaria, se apresentaria para um alemão.
Meu nome é Koninger.
Tá, Elizabeth Koninger. A Elizabeth é tradutora e intérprete de português, inglês e alemão. Você está na Alemanha? Você me diz onde você está exatamente.
Eu estou em Stuttgart, que é mais no sul da Alemanha.
E você mora na Alemanha há quantos anos?
Vai fazer 33 anos que eu estou aqui.
Então, bom, eu vou começar perguntando como você foi parar na Alemanha sendo tradutora. Então, só para saber como você começou, como é que você se tornou tradutora e como é que você chegou na Alemanha e acabou se dedicando ao que você faz agora, interpretação e tradução, principalmente juramentada.
Bom, eu vim para a Alemanha porque eu conheci meu marido e foi uma paixão meio fulminante. E depois da gente se conhecer, 6 meses depois, eu estava aqui na Alemanha. Eu não falava alemão, a gente se comunicava em inglês. E eu era jornalista na época, eu sou formada em jornalismo. E já trabalhava com jornalismo e achei, claro, quando eu vim para a Alemanha, que eu tinha que aprender alemão muito bem para continuar trabalhando como jornalista. Então eu me empenhei para aprender alemão o mais rápido possível. E até consegui aprender bem rápido, mas o primeiro emprego que eu consegui na Alemanha não foi falando alemão. Acho que os alemães não acreditavam muito que eu já falava bem. E acabei trabalhando numa base americana, na área de segurança no trabalho, prevenção de acidentes. E fiz isso durante 5 anos e, paralelamente, continuei trabalhando um pouco com jornalismo, como correspondente, freelancer, escrevendo algumas coisas, escrevi para algumas revistas alemãs também. E comecei a fazer, meio que voluntariamente, tradução e interpretação para grupos de vez em quando. Comecei a gostar disso. E quando eu saí do emprego com os americanos, fui trabalhar no consulado honorário do Brasil, que era um emprego de meio expediente, e me deu a oportunidade de me dedicar mais a essa área da tradução, que eu comecei a gostar. E como eu não tinha oportunidade na época de fazer um curso, porque não existia internet, não existia curso à distância nem nada, e eu não podia parar de trabalhar, não dava para financiar um curso numa outra cidade, eu, em vez disso, fiz uma certificação, fiz o exame público para poder ser tradutora juramentada, que foi uma coisa que começaram a me pedir também, tradução de documentos no consulado. E a partir daí, isso foi em 93, 94, eu cheguei na Alemanha em praticamente início de 83, então 10 anos depois aí eu comecei a trabalhar como tradutora juramentada e passei para tradução técnica e daí para frente foi.
Quer dizer, em 10 anos você foi de chegar na Alemanha sem falar nada de alemão até se tornar tradutora juramentada e intérprete.
Foi, 10 anos.
É admirável esse tempo, uma década para chegar nisso. Quer dizer, é o tempo que muitas vezes uma pessoa vai levar alguém que já tem uma noção da língua ou que já começou a aprender a língua no país de origem ou alguma coisa assim. Sendo que no caso de alemão eu conheço depoimentos de muita gente que diz que fez, sei lá, 3, 4 anos de aula ou 5 anos de aula e não consegue se comunicar na Alemanha ainda. Imagino como deve ter sido o início, né? Você chegar a pisar no país sem falar nada. Chegou de Malecuia só, assim, apaixonada e com as malas na mão e sem ter como se comunicar. E daí, até pouco tempo depois, você está começando a escrever artigos jornalísticos em alemão. É impressionante.
Mas eu acho que foi também uma coisa da minha profissão e da época também. Como eu não tinha muito contato com brasileiros, não tinha internet na época, eu não tinha muita possibilidade de ler coisas em português, a não ser aquilo que me mandavam do Brasil de vez em quando. E eu não conseguia ficar sem ler, sem me comunicar, sem entender o que diziam na televisão, nos jornais. Então, para mim, aquilo era importantíssimo, eu aprender a língua. E também, assim, tudo era novo, né? Eu estava muito curiosa para entender esse país, essa cultura e tudo. Então, não achei difícil, né? Sinceramente, não achei difícil aprender alemão.
Bom, que bom, é capaz que você já tinha alguma facilidade para isso que você talvez nem tinha como saber que tinha, né? Além de ter sido uma imersão total, né?
Sim,
100% de imersão, assim.
com certeza.
A gente tem, todo mundo conhece os estereótipos ligados ao jeito de ser brasileiro e ao jeito de ser alemão. É lógico que são estereótipos e não todos os indivíduos entram nos estereótipos, mas você que está lidando com um consulado, ou seja, você está num lugar que é entre culturas por definição, né? O consulado é um cantinho do Brasil inserido na Alemanha e lidando com brasileiros que estão na Alemanha e alemães que querem ir para o Brasil, geralmente. Ou seja, você está bem na interface. E além de trabalhar como um intérprete, também que é uma interface ali fisicamente presente, muitas vezes fisicamente, né, no meio entre as duas pessoas. Eu queria saber um pouco como é que você vê e como é que você lida com alguns desses estereótipos sobre o jeito de ser de cada um. Um deles, por exemplo, é a questão da pontualidade, de como lidar com os horários e o tempo no Brasil e na Alemanha, né? O brasileiro não tem fama de ser pontual, nem de ser muito preocupado com o tempo que alguma coisa leva. E o alemão tem fama de ser obsessivo com os horários e com o tempo e tal. E como é que você se vê e lida com essa questão, estando no meio disso?
Olha, eu tento, na medida do possível, preparar as pessoas para o que elas vão encontrar do outro lado. E tento explicar também a razão disso, porque o que acontece é que, bom, isso é um clichê, isso que a gente está falando dos brasileiros não pontuais e dos alemães obsessivos com a questão do tempo, mas, de uma forma geral, não deixa de ser verdade. Isso tem a ver com a cultura desses dois países. O que eu tento explicar para as pessoas é que a noção de tempo em cada país, em cada uma dessas culturas, é completamente diferente. Tem estudos que colocam a cultura alemã no grupo de culturas que têm uma percepção de tempo linear, que entendem tempo como uma coisa que tem começo, meio e fim. E enquanto que o Brasil está colocado no grupo de culturas que entendem tempo como uma coisa à forma, sem uma forma definida, uma coisa completamente abstrata que não tem forma, não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem nada. Então, claro que quando essas duas culturas se encontram, o potencial para conflito aí é grande. Porque o que que acontece? Os alemães precisam de uma agenda, eles funcionam assim. Não só em termos de trabalho, mas também na vida particular, eles planejam o dia seguinte, a semana que vem, os encontros com os amigos. Então, assim, tudo gira em torno da agenda. E a agenda para eles é importante, é um sinal de respeito também com os outros, você cumprir a agenda, planejar antecipadamente, avisar os amigos antes de aparecer na casa deles, esse tipo de coisa. Enquanto que para os brasileiros, a prioridade não é a agenda, a prioridade é o que está acontecendo no momento. É a pessoa com quem você está, a atenção que você está dando àquela pessoa. Então, por exemplo, você tem uma reunião. O brasileiro que está naquela reunião com o alemão está focado na reunião, na conversa que ele está tendo com o alemão. E mesmo que ele tenha outras coisas agendadas depois, ele só vai pensar naquilo quando ele estiver saindo da reunião. Ele pode até ficar meio atrapalhado, vendo que o tempo está passando e que ele vai se atrasar e tudo, mas no máximo ele vai ligar e vai avisar para os outros: olha, eu vou me atrasar, mas continua ali. Enquanto que o alemão, a tendência dele, como ele sabe que ele tem um compromisso depois e ele não pode atrasar, ele já fica preocupado enquanto ele está na reunião e tenta acabar pontualmente. Então, o que acontece é que os alemães às vezes entendem essa falta de pontualidade dos brasileiros como desrespeito, enquanto que os brasileiros entendem o excesso de pontualidade dos alemães como desrespeito. A questão é você tentar explicar para eles de onde vem isso. No momento em que as pessoas compreendem o motivo disso, fica mais fácil, evitar os conflitos, né?
Inclusive, tem essa questão de que não é comum no Brasil, ou em reuniões com brasileiros, ter um horário já previsto para o fim, né?
Exato.
Inclusive, aqui no Canadá, inclusive festas têm horário para acabar e já vem no convite o horário para acabar. Então, se espera que as pessoas tenham a cordialidade de ir embora até esse horário, né? Que para um brasileiro é considerado quase ofensivo, né? Já quer que eu vá embora e a festa nem começou ainda. Outro aspecto também que eu acho que é interessante e é diferente entre culturas é o estilo, o jeito de conversar, né?
Uhum.
Não só no Brasil, né? Na América Latina toda, a gente conversa se sobrepondo, uma pessoa interrompe outra, uma pessoa fala por cima de outra, tem aquele jeito de complementar, uma pessoa começa a formular uma pergunta e você já prevê onde que a pergunta quer chegar e você já começa a responder antes do tempo, né?
Uhum.
E pelo que eu sei, na Alemanha ou em alemão, não é esse o jeito, né? Geralmente fala um de cada vez, com começo, meio e fim, enquanto os outros ouvem até a pessoa concluir o que tem para dizer, né?
Isso.
Aí também, de novo, tem um potencial para desentendimentos ou confusão, pelo menos.
Sim, e isso é uma coisa que quem trabalha assim com acompanhamento ou fazendo consecutiva, acho que lida com isso o tempo todo. E provavelmente não só com os alemães, mas também com outras culturas em que a forma de comunicação em conversas é diferente da nossa no Brasil. Uma coisa que eu noto muito quando tem assim, reuniões em que você tem um grupo de brasileiros, 3, 4 brasileiros e um grupo de alemães do outro lado, é como se fosse uma mesa de ping-pong, só que de um lado da mesa, ao invés de vir uma bolinha só, vem várias bolinhas, e no outro você tem uma bolinha só voltando. Então, uma coisa que me ajuda muito e que eu tenho essa prática desde a época do jornalismo, que eu me acostumei a usar, é o meu bloquinho de notas. É a minha salvação nessas horas, é o meu bloquinho de notas. Eu não ando sem ele para qualquer tipo de trabalho que eu faça. E eu tenho essa prática, assim, de enquanto as pessoas estão falando, eu já saio anotando. Às vezes são coisas que eu nem vou interpretar depois, mas eu vou anotando, anotando, anotando. Então, quando uma pessoa, por exemplo, do grupo dos brasileiros tem uma pergunta para fazer, enquanto ele está fazendo a pergunta, normalmente o que acontece é que os outros do grupo já começam a dizer também, e aproveita para perguntar também, não esquece também desse detalhe, e lembra também de perguntar, não sei o quê. Isso enquanto o outro está formulando a pergunta dele. Então, o que que eu faço? Eu vou, enquanto eu estou anotando a pergunta da pessoa que está fazendo a questão, enquanto os outros estão jogando as outras bolinhas, eu vou anotando aquelas bolinhas do lado também. Cada vez que uma bolinha daquelas é falada, eu anoto aquilo ali do lado. E o que eu faço no final, quando todos terminam de jogar as bolinhas, é pegar aquele discurso e alinhavar aquele discurso, pegar aquela coisa meio desordenada que eles fazem e fazer uma coisa lógica para os alemães, que tenha começo, meio e fim. E, claro, que seja fiel também àquilo que os brasileiros estão falando. É óbvio que eu não vou inventar nada, nem omitir nada que seja importante na mensagem, mas tentar alinhavar aquele discurso de uma forma que a mensagem chegue do outro lado corretamente. E, claro, a resposta dos alemães, interpretá-las de volta para os brasileiros é sempre mais fácil.
É uma bolinha só.
É uma bolinha
velocidade só.
Isso.
É interessante porque, bom, a prioridade que você dá é a mensagem final. A mensagem, depois de ter sido, digamos, editada por você, lógico que numa comunicação, numa reunião assim, o conteúdo da mensagem é o que tem prioridade total e não a forma como ela é transmitida ou por quantas vozes ela é transmitida ao mesmo tempo.
Isso.
Ela meio que vai se somar para construir uma mensagem única, né? Você não está num contexto em que a forma como aquilo é expresso tem um significado em si só, né?
Sim.
Por exemplo, em uma interpretação em contexto de medicina, por exemplo, sei lá, um paciente psiquiátrico,
sim,
por exemplo,
claro.
A forma como aquilo é dito é crucial,
claro.
Né? E você não está num contexto desse tipo.
Claro. Assim, eu tento manter a forma, assim, em termos de registro. Claro que se uma pessoa está fazendo uma pergunta com a intenção de que essa pergunta seja ofensiva, Eu não vou fazer uma pergunta que seja simpática, porque não é aquela a intenção. Mas o importante é que a mensagem chegue do outro lado de uma forma que ela possa ser percebida também da forma como ela foi enunciada, né?
Também tem a questão de, assim como você disse, por exemplo, a intenção que tem por trás, a intenção de ser ofensivo ou de ser polido ou não. Também tem diferenças estilísticas entre a estrutura e o jeito, o estilo de falar do português e do alemão, né,
Sim.
nesse sentido. De o português talvez ser um pouco mais indireto ou de ter mais preâmbulos, esse tipo de coisa, e do
Sim,
alemão ser mais direto ao ponto.
com certeza. E isso é uma coisa também que, em negociações, é importante também você entender o contexto de cada cultura para você entender qual é o objetivo também da pergunta, da forma como ela foi formulada. A gente sabe que os alemães têm essa fama de ser muito diretos. O discurso deles é mais direto do que o nosso, o que não significa que essa forma direta de expressar uma coisa, não seja polida. No contexto alemão, ela é polida, ela é educada, mas ela é percebida como uma coisa que é talvez vista como falta de educação pelos brasileiros, porque eles não formulam da mesma forma que a gente. Então, o que eu tento fazer na interpretação é filtrar isso, não corrigir e não fazer uma coisa diferente daquilo que foi dito, mas filtrar uma coisa que vai ser entendida errado e que o objetivo, quando foi dito, não era aquele. Por exemplo, um alemão que faça uma frase que seja muito direta e que nós normalmente no português usaríamos uma condicional e que o alemão não usa, porque não é necessário no contexto dele. Eu uso a condicional quando eu estou interpretando. Da mesma forma, um brasileiro que às vezes enuncia uma pergunta toda elaborada, toda florida e não sei mais o quê, porque ele não quer ser muito direto, mas ele quer ouvir uma resposta objetiva, e ele deixa claro isso dentro do nosso contexto. Um brasileiro entenderia, entre linhas, que ele quer uma resposta objetiva. Mas o alemão, se eu passar aquilo tudo floreado daquele jeito, ele vai achar que, ah, eu posso dizer qualquer coisa, não é exatamente isso que ele está querendo saber, ou o que que ele está querendo saber exatamente. Então, eu tenho que formular perguntas de uma forma mais objetiva, mais clara, mais direta, para que o alemão dê a resposta que o brasileiro está querendo receber também.
A última questão, que eu acho que também tem a ver com os estereótipos, mas tem uma boa dose de realidade, é a questão da linguagem corporal e do espaço pessoal. Que cada pessoa tem, e da fisicalidade também dos brasileiros em contraste com os alemães. Quer dizer, tipicamente os brasileiros têm um espaço interpessoal bastante pequeno, é muito mais fácil ter toque físico, contato físico, além de todo o gestual e toda aquela coisa da gente conversar mais com as mãos e com o corpo do que falando. E, de novo, a gente tem aquela visão do alemão muito mais distante e muito menos físico. E aí, de novo, você se encontra, né, literalmente no meio dessas de pessoas que têm essa linguagem física completamente diferente. Como é que você lida com isso? Ou situações delicadas com que você já se deparou?
É, isso é uma coisa que existe e que a gente vai aprendendo a lidar com isso aos poucos. Até assim, eu tento, quando é possível, em situações assim, em que eu organizo uma reunião ou um evento, eu tento preparar as pessoas para aquilo que elas vão encontrar, explicar um pouco para elas essa forma diferente de cada um se expressar dentro dessas duas culturas, né? Mas claro que nem sempre isso é possível. Mas quando dá, eu tento mostrar um pouquinho para as pessoas isso. Inclusive, tem um videozinho no YouTube que mostra isso de uma forma bem clara. Uma visita que o Lula fez uma vez à Alemanha, e tem depois a conferência de imprensa da Merkel e do Lula. Eles não me lembro bem qual é o assunto que eles falavam, mas em que o Brasil tinha uma posição completamente diferente da Alemanha. E o Lula diz isso, que acho que era sobre o Irã, e ele diz que não, que o Brasil acha isso, isso e aquilo. E aí ele pega, dá um passinho assim para o lado e bota a mão no braço da Angela Merkel e diz: Mas isso não significa que nós não continuemos países amigos, ou uma coisa assim. Então, e a Merkel fica assim, meio sem jeito, olhando para a cara dele, porque ninguém faz aquilo, né, de ir até a outra pessoa e tocar o braço, né, do chefe de Estado do outro país. Mas isso é uma coisa que é comum entre brasileiros, né? Aquilo, para mim, é um exemplo, assim, bem óbvio.
É, principalmente, assim, não é um, sei lá, não é um abraço, né? Aquele toquezinho é do tipo, assim, eu estou aqui do teu lado, e aquele toquezinho...
Exatamente.
Que, provavelmente, do ponto de vista do Lula, foi totalmente cordial e até formal, quase, né?
Isso.
Só para quebrar um pouquinho o gelo. O brasileiro precisa quebrar um pouquinho o gelo, né? É importante pra gente isso.
Exatamente.
Também. E é capaz que pro alemão é meio que um iceberg caindo na cabeça dele, não é?
É, às vezes é bem isso. Isso foi assim, quando eu cheguei na Alemanha, eu percebi isso já entre os amigos do Alex, o meu marido. A primeira visita que a gente fez para os amigos dele, que nos chamaram para jantar, quando eu entrei na casa deles, eu fiz o que eu estava acostumada a fazer no Brasil. Eu entrei, abracei e dei dois beijinhos. E aí tinham dois alemães na minha frente, petrificados, porque eu acho que eles nunca tinham recebido beijinho e abraço assim de uma pessoa que eles ainda não conheciam. Foi engraçado isso. Ali eu percebi que as coisas eram diferentes.
E no seu trabalho, normalmente, no dia a dia, você já teve esse tipo de situação também constrangedora? Ou você, além do fato de você explicar para os dois lados, para mais ou menos preparar para o que pode acontecer de um lado e do outro, ou seja, talvez você dá um toque antes, né, para uma das partes, para não se assustar com um eventual tapa no ombro ou alguma coisa assim, e vice-versa. Você já teve alguma situação curiosa envolvendo você, assim, na interface?
Olha, teve uma situação já vários anos atrás no consulado, que na verdade eu era a única brasileira no grupo. Era uma visita de um empresário alemão que tinha uma empresa no Brasil. Ele estava em visita aqui em Stuttgart e marcou uma reunião com o cônsul, que é um cônsul honorário, também é alemão. E ele veio com um funcionário dele, bem jovem, que estava no Brasil há poucos meses, tinha ido para fazer um estágio, alguma coisa assim, e veio acompanhando esse empresário. E eu estava lá, né, como assistente. E quando eles chegaram, o empresário já mais velho, ele me cumprimentou, apertou minha mão, como vai, normal. Eles todos se cumprimentaram normalmente, e o jovem, quando eu fui apresentada a ele, ele chegou, me deu um abraço, um tapinha no ombro e falou: opa, como vai? E aí o cônsul ficou assim, espantado, olhou assim para mim, meio sem saber exatamente o que estava acontecendo. Eu, assim, naquela situação, dei um passinho assim para trás para criar um pouquinho de distância entre eu e o rapaz. E a reunião rolou e no final da reunião o cônsul veio me perguntar: mas vocês então já se conheciam? Já tinham se encontrado antes?
Essa intimidade toda.
É isso.
E só para concluir, quando você volta pro Brasil, você se sente assim, tipo, ufa, aqui em casa, eu tô no meu default, eu não preciso pensar? Ou você tem um choquezinho, você está no Brasil, você se sente um pouco alemã ou não?
Olha, não tem como não me sentir um pouco alemã, até porque a família não deixa eu me esquecer disso. Todos dizem, mas você está muito alemã. E eu acho que é inevitável, sabe? Quando você passa um tempo vivendo numa outra cultura, ou você se adapta e gosta de viver nessa cultura, e aí isso significa que você assume alguns aspectos dessa cultura, ou você não se adapta e aí você vai desistir e vai voltar para o teu país. Mas se você fica num lugar, não tem como evitar, sabe? Você vai adotar certos comportamentos dessa cultura também. Eu costumo dizer assim, uma vez que você saiu da tua casa e passou um tempo morando numa outra casa, não tem retorno, sabe? Não vai ter mais aquela casa de onde você saiu. Você pode voltar e vai ter outra, mas aquela de onde você saiu não tem mais, porque você passa a ser um produto dessas duas culturas que você adotou. Então, tem coisas, sim. Quando eu volto no Brasil, eu me sinto, assim, em certas coisas, meio estrangeira. Mas para outras coisas, eu me sinto muito em casa. Eu continuo tendo a sensação de que tá em casa para mim ainda é no Brasil. Apesar de muita coisa me irritar, me chatear muito, de eu achar a vida no Brasil muitíssimo mais complicada do que aqui na Alemanha, mas ainda é a sensação de estar em casa quando eu tô lá.
De estar à vontade, né?
É porque é aquilo que me formou, né? É. A forma de comunicação, a forma de ser é aquela de lá. A minha maneira de me comunicar automaticamente continua sendo aquela de lá.
Tá legal, Beth. Obrigada pela conversa. Foi muito legal, muito bacana.
Obrigada a você.
E então a gente fica por aqui e até o próximo Papo de Tradutor.
Legal. Tchau,
tchau,
Carol.
Tchau.